Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta quarta-feira, 4 de outubro. É o dia da independência do Lesoto, foi em 1966. Aqui em Washington hoje, 23 graus centígrados, a produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Trump em Las Vegas, onde autoridades investigam o porquê do massacre de dezenas de pessoas. O secretário de Estado americano desmente notícia de demissão. Trump acusa a estação de televisão de propagar notícias falsas. À nossa frente temos hora e meia de emissão e, como sempre, a primeira meia hora é dedicada à Angola. A Sonangola emite comunicado a explicar nomeação de estrangeiros para a administração, algo que causou um furor em Angola.
É consequência de uma medida política que tem a ver com a nomeação da Isabel dos Santos pelo anterior presidente e, por sinal, seu pai.
A lei da probidade pública exige que governantes revelem os seus bens. O presidente atual, João Lourenço, deve fazer isso.
A lei aqui diz, ninguém sabe o que o presidente da República tem, nesta altura. Quando nós exigimos a transparência, não deve ser feita para o seu subordinado ou para quem quer que seja. Deve ser feita para todos.
Vamos também ter reações à equipa económica de João Lourenço e do Kwanza Sul. Chega-nos a notícia de que o governador avisou. Preparem-se para as autárquicas. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já as notícias internacionais com o Álvaro Lugero de Andrada.
E começamos em casa. João, o presidente americano Donald Trump está em Las Vegas para visitar as famílias das vítimas do pior massacre da recente história dos Estados Unidos. Isto ao mesmo tempo que as autoridades continuam a tentar compreender as razões que levaram Stephen Paddock a disparar indiscriminadamente sobre a multidão que assistia a um concerto musical, matando 58 pessoas e ferindo mais de 500. A polícia encontrou 23 armas de fogo no quarto do hotel, de onde foram disparados os tiros, e outras 26 armas em duas casas de Paddock. A companheira dele, Marilu Denley, regressou entretanto voluntariamente às Filipinas e está a ser interrogada pela Polícia Federal, o FBI. Sabe-se que poucos dias antes do massacre, Paddock transferiu $100 mil para a conta bancária da sua companheira. O presidente Trump disse que durante a sua visita a Las Vegas vai também avistar-se com agentes da polícia que, segundo disse, fizeram um trabalho fantástico num curto espaço de tempo.
O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, garantiu a sua solidariedade com o presidente Donald Trump e assegurou que nunca pensou em se demitir. Tillerson fez estas declarações hoje após a divulgação de uma reportagem da cadeia de televisão NBC, segundo a qual Tillerson esteve perto de se demitir na sequência de conflitos com Trump no verão. Tillerson disse que nunca tinha considerado deixar o cargo e, numa declaração no Departamento de Estado, garantindo que vai continuar enquanto o presidente achar que pode ser útil para alcançar os objetivos da sua administração. O presidente Trump acusou por seu turno a cadeia NBC de ser fake news, ou seja, de dar notícias falsas, e disse que esta se deveria desculpar à América.
Forças sírias usaram em março passado o gás sarin num ataque contra uma localidade de oposição, 5 dias antes do ataque mortífero contra Khan Sheikhoun, que provocou uma resposta militar dos Estados Unidos. A informação é da Organização para a Proibição das Armas Químicas, que cita um teste efetuado pelo grupo e confirmou a presença de gás sarin durante um ataque a 30 de março. Segundo a mesma fonte, 50 pessoas ficaram feridas, mas ninguém morreu.
O Ministério Público do Ruanda acusou hoje uma opositora ao presidente Paul Kagame de incitar à rebelião e proferir acusações falsas depois de a ter impedido de participar na campanha antes das eleições presidenciais de agosto, ganhas por Kagame com 98,8% dos votos. Diane Shima Ruigara, uma contabilista de 35 anos, acusou várias vezes Paul Kagame de sufocar a dissidência e de controlar o poder de forma absoluta. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos hoje começar com algo que tem estado a causar furor em Angola, de tal modo que hoje a Companhia Petrolífera Sonangol teve que ir a público emitir um comunicado sobre a questão. Há mesmo agora quem queira que a questão seja levantada na Assembleia Nacional. Falamos da exoneração de 3 administradores executivos angolanos da empresa e a sua nomeação por outros tantos, 2 deles portugueses. Isso causou várias e fortes críticas nas redes sociais devido à contratação de estrangeiros para a empresa. A Sonangol emitiu hoje um comunicado rejeitando as acusações, afirmando que tem 8.129 colaboradores ao serviço e que apenas 20 são expatriados. A Petrolífera, liderada desde junho do ano passado por Isabel dos Santos, explica que está em curso um processo de transformação para devolver à Sonangol o que chamou de sua condição de referência no mercado energético mundial, necessitando para tal de quadros experientes em várias áreas. Acrescenta que os trabalhadores expatriados representam apenas 0,2% da força de trabalho, dos quais 3 integram o Conselho de Administração do Grupo, entre 11 elementos. A Sonangol afirma que os números demonstram de forma inequívoca que a maioria dos contratados é nacional. Manuel José.
O sindicalista e professor universitário angolano Manuel Domingos entende que nesta altura já não há razões plausíveis para empresas nacionais como a Sonangol recorrer à mão de obra estrangeira, mesmo em setores especializados.
Sonangol é uma empresa nacional, não é uma multinacional. Acho que devia ter limitações de contratação de pessoal não nacional, sim, de pessoal estrangeiro. Se formos a ver questões de especialização, o país terá formado muitos técnicos na área dos petróleos. Há necessidade de valorizar esses técnicos e não optar mais pela oferta estrangeira.
Domingos acredita em acertos de agendas na base destas medidas da Petrolífera Angolana.
Eu acho que estarão em jogo alguns compromissos, talvez, dos gestores, neste caso da empresa, com o estrangeiro.
Outro sindicalista e defensor de direitos humanos, Tunga Alberto, arrisca em avançar que, em matéria de quadros, a própria Sonangol cuidou de providenciar durante décadas.
Em Angola, já temos uma experiência de formação de quadros em que a Sonangol mandou estudar muitos quadros, seja no país e fora do país. Não há motivo, nenhuma justificação, porque estarmos a depender mais a uma mão de obra, mesmo que seja técnica, especializada ou não, dos outros países, seja qual for, seja português, americano, brasileiro.
O sindicalista defende a abordagem do assunto Sonangol na nossa Casa das Leis para travarmos essa onda de desvalorização do angolano.
O Parlamento ainda pode proclamar uma sessão especial para tratar desse problema. Quando que esse país será desangolano? O país ainda está mostrando que os angolanos ainda terão 5 anos de sofrimento.
O gestor de empresas e economista Sapalo António considera que o assunto deve ser entendido em 3 prismas diferentes: político, de gestão e técnica.
As medidas que estão a ser tomadas agora é consequência de uma medida política que tem a ver com a nomeação da Isabel dos Santos pelo anterior presidente e, por sinal, seu pai. É ótica política. O lado técnico associado à gestão, em termos de gestão, hoje a Angola tem quadros suficientes, capazes em termos de competência de gestão e de direção para poder gerir a Sonangol.
Partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O Manuel vai voltar mais tarde aqui com uma outra reportagem. Entretanto, nós temos aqui ainda a salientar que a nomeação dessas 3 pessoas para a Comissão de Gestão foi feita num decreto do presidente Eduardo dos Santos, mas há quem sublinhe que a questão principal do decreto presidencial emitido, como dissemos, pelo então ainda presidente José Eduardo dos Santos, não é a nomeação desses três quadros para o Conselho de Administração, mas sim o facto de a presidente da Sonangol, Isabel dos Santos, ter agora poderes para nomear o Conselho de Administração sem ter que ver isso aprovado pelo presidente, que todos nós sabemos já não é o seu pai. E agora vamos falar da lei da probidade pública em vigor em Angola desde 2010, que obriga os servidores públicos a declararem os seus bens, junto do Procuradoria-Geral da República, 30 dias após a sua nomeação. O Venâncio Rodrigues diz que, tendo em conta essa lei, organizações da sociedade civil desafiam o presidente João Lourenço e membros do seu governo a declararem os seus bens, conforme exige a lei. Venâncio.
O líder da FLS Sanitá, André Augusto, entende que João Lourenço tem de mostrar à sociedade que o seu governo rompeu com o estilo de governação do seu antecessor, José Eduardo dos Santos.
O que estava mal no passado era a mesma falta de transparência do que é que os nossos governantes têm e como é que querem gerir. A tendência é acabar mundos males que foi já apontado durante várias vezes ao longo da campanha. É a corrupção. A corrupção está envolvido esta coisa da propriedade pública, né? Pessoas se apoderaram daquilo que é o bem público para o benefício pessoal. Para haver um maior controle, o barómetro que visa, que ajuda a medir isto, é saber o que as pessoas têm.
O seu turno responsável da Associação Mãos Livres, Salvador Freire, diz que os angolanos têm de saber que bem João Lourenço e seus auxiliares detêm antes de exercer os atuais cargos.
E vão ser declarados rendimentos, declarados aquilo de falso que eles têm, no sentido de poder transmitir a mensagem aos angolanos, a transparência. Começar pelo próprio Presidente da República, porque ninguém está acima da lei, disse ele, e a lei assim diz. Ninguém sabe o que o Presidente da República tem, nesta altura. Quando nós exigimos a transparência, não deve ser feita para o seu subordinado ou para quem quer que seja. Deve ser feita para todos aqueles que falam com os servidores públicos.
Para o ativista de cabine Alexandre Quang, o Presidente da República tem de cumprir a promessa de combate à corrupção, declarando os seus bens e exigir que os seus auxiliares o façam dentro dos marcos da lei.
Para que pudesse trazer uma transferência dele, partindo dele próprio, e para que os seus seguidores, que eu recém-nomeado, pudessem também o fazer. Agora, eu sei que as promessas como esta, promessas políticas, são efêmeras, porque só se cobre no ato eleitoral.
A lei da probidade pública pune com pena de demissão o agente público que se recusar a prestar a declaração de bens dentro dos prazos exigidos ou com responsabilidade criminal e política e disciplinar para qualquer declaração falsa. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Obrigado, Venâncio. O elenco económico do novo executivo, liderado por João Lourenço, não mudou muito em termos de composição. Mantém os titulares das finanças, Archer Mangueira, Pescas e Mar, Vitória de Barros, Transportes, Augusto Tomás, da Agricultura, Marcos Nhunga, da Indústria, Bernarda Silva, altera o Ministro da Economia e Planeamento, que é agora Pedro da Fonseca, do Comércio, Joffre Van Dunen Jr., e uma coordenação supraliderada por Manuel Nunes Júnior, como Ministro de Estado para o Desenvolvimento Económico e Social. Este último é visto por alguns como podendo ter grande influência na política económica do novo governo, mas há quem diga que pouco ou nada vai mudar. O Manuel José está aqui de novo connosco, ele foi buscar opiniões. Manuel.
O especialista em macroeconomia Galvão Branco acredita que a nova equipa tem um reforço de peso. O ministro para o Desenvolvimento Económico e Social, Manuel Nunes Júnior, que pode servir de coordenador-geral de toda a atividade económica do executivo, coisa que não acontecia no executivo anterior. Galvão Branco tem algumas reticências.
Eu tenho algumas dúvidas, do ponto de vista da eficiência, do ponto de vista da operacionalidade, do funcionamento entre o staff de apoio ao gabinete do Presidente da República, que foi criado, com a Casa Civil e a Casa de Segurança. Parece-me ali fronteira de uma eventual consultoria do Gabinete do Presidente da República e a Casa Civil de Segurança.
José Severino, presidente da AI, Associação Industrial Angolana, entende que a equipe económica tem um desafio urgente.
Bem, haja um novo governo e que trabalhemos todos, muito com a sociedade civil, porque nenhum de nós é dono de toda a verdade. Há um novo modelo de gestão. Esperemos que são novas circunstâncias, são novas bases, as coisas estão bem que têm que se melhorar, as coisas estão mal que têm que se corrigir, mas eu continuo a dizer, as coisas que estão muito mal e que têm que ser corrigidas e depressa.
O economista Damião Cabulo entende que não houve mudança sobre as mentes de quem dirige o país. Cabulo pensa que em teorias económicas e de governação, os bons programas, métodos e técnicas de programação económicas devem-se em primeira instância trabalhar-se diretamente às mentes das pessoas que formulam e executam as políticas económicas públicas, ou seja, trabalhar com e para o povo. Se não se alterar, venham as equipes que vierem. O especialista diz não acreditar em grandes resultados.
Como o papo desse saúde político e representante dessas cadeiras também são empresários, que há conflito de interesses. Conflitos de interesses, na realidade, que geram esse retrocesso econômico. Quem sofre tudo isso é o povo, na camada mais baixa. Desde 65, após a independência, até agora, os modelos são os mesmos, né? As pessoas vêm com discursos bonitos, mas na prática nada se muda. Então, não acredito que nesses 5 anos vai funcionar como uma mão mágica que vai terminar com a fome, né? E reduzir do nível de pobreza e as assimetrias regionais. Não acredito muito nisso.
Outro economista que se mostra cético em relação ao sucesso desta equipe económica é Estevão Gomes.
Uma economia para crescer, ela tem que produzir em grande escala. Tem que haver excedente de produção. Aquilo que nós não vamos consumir, nós importamos. Isso vai fazer com que nós alavancamos receitas, não só para o setor agrícola, mas também para o setor do Estado. Nós vimos como o principal desafio de João Lourenço. Eu tenho a plena certeza que nestes 5 anos de governação, nós não vamos os resultados que nós traz.
Entre os economistas que não acreditam que possa haver resultados desta equipa económica em 5 anos, é Faustino Mumbica. Mumbica quer ver João Lourenço diante dos representantes do povo para prestar contas. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O presidente João Lourenço, portanto, nomeou um novo governo, nomeou também governadores para as várias províncias, manteve uns, nomeou outros novos. Mas aguarda-se agora, portanto, se vai também ou não haver mudanças a nível dos governos locais. No Kwanza Sul, o Executivo Provincial reuniu-se hoje à porta fechada, especulava-se sobre algumas mudanças na província, em que não houve, contudo, mudanças a nível do governador. Eusébio de Brito Teixeira reuniu-se também com militantes do seu partido na cidade do Sumbe e disse-lhes que qual é a próxima grande tarefa do partido. Fernando Caetano.
O primeiro secretário do MPLA do Kwanza Sul, Eusébio de Brito Teixeira, perante centenas de militantes do comitê do partido na cidade do Sumbe, advertiu a todos quantos poderão fazer parte da nova era de governação a se entregarem de corpo e alma aos futuros administradores dos 12 municípios. O recado recaiu para a preparação das eleições autárquicas.
São grandes desafios que temos. Portanto, o momento não é agora para estarmos a festejar. Temos de estar a programar a outra vitória. Temos mais desafios, as eleições autárquicas. E devemos estar a olhar para este desafio. Cada município tem a sua especificidade, tem os seus problemas. E como sabem, as autarquias ganham-se por simpatia, em que quem vai concorrer diz que eu sou capaz de fazer isso ou aquilo, que eu faço melhor. A população está na expectativa e todos os quadros devem estar disponíveis, devem estar engajados, devem ser pragmáticos em resolver, de facto, os problemas que o MPLA se comprometeu. Fundamentalmente, os membros que terão cargos de executores, aconselhamos a sua entrega ser quadros que vão com responsabilidade de trabalhar.
A do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Obrigado, Fernando. Vamos agora falar de um problema que se arrasta há muitos meses, o problema dos trabalhadores da Empresa Nacional de Pontes, que estão há dezenas de meses sem salários, pois faz hoje uma semana desde que os trabalhadores da empresa escreveram para o Presidente da República, João Lourenço, para intervir na questão do pagamento dos 44 meses de salários em atraso. Até o momento não houve qualquer resposta do novo Presidente. Em agosto, a Empresa Pública de Pontes liquidou apenas 4 de 46 meses em falta, Cocmocuta.
Após a Empresa de Pontes de Angola ter pago apenas 4 dos 46 meses de salários em atraso, em agosto passado, o quadro continua estagnado. O facto levou a Comissão Sindical a escrever ao presidente angolano João Lourenço para acudir os mais de 400 trabalhadores que mantêm a vigília até ao pagamento da dívida. Como nos confirma Matheus Moanza, primeiro secretário da Comissão Sindical da Empresa Nacional de Pontes.
Nós, de facto, solicitamos uma audiência para o atual ministro e também escrevemos para o presidente da República, desde que as cartas foram ainda não temos resposta. Bom, já vai a. Foi semana passada, foi na quarta.
Mateus Moanza disse à Voz da América que a situação continua péssima e apela ao presidente da República para rever o problema.
Nós recebemos 4 meses até que continuamos de vigília. Não podemos fechar a vigília ou terminar com a vigília sem que haja a solução. A empresa tem que não estar a dizer nada porque, de parte do princípio, não há diálogo entre a direção da empresa e a comissão sindical.
Mas são quantos trabalhadores que continuam parados? Todos?
Todos somos 427 trabalhadores.
A direção da empresa promete pagar a dívida, tendo na ocasião o chefe do Departamento de Contabilidade e Finanças da empresa apontado pela falta de liquidez do Banco de Poupança e Crédito, BPC, como facto que tem atrasado o processo. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mukuta.
Voz da América, transmitida em português para a África, estamos na primeira meia hora da hora e meia de emissão. Ao microfone, João Santa Rita, chamamos já a atenção para a segunda meia hora. Vamos ter reportagens de Moçambique, vamos para o centro de Moçambique, para a Beira. Vamos também falar da questão dos hospitais em Cabo Verde e temos também uma reportagem da Guiné-Bissau. Continue connosco. De momento, estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 11.195, 13.630, 17.655. Na Guiné-Bissau, toda a emissão de hora e meia está no ar com a Rádio Pijituti e Rádio Capital FM. E não se esqueça, estamos na internet www.voaportugues.com, onde temos lá notícias, reportagens, fotos, vídeos. E se nos quiser mandar uma foto, um vídeo, uma informação, pode fazê-lo pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E no Angola Fala Só de sexta-feira vamos ter connosco como convidado Albino Paquissi. Ele é professor de Filosofia do Direito, é também comentador, portanto uma oportunidade para discutirmos um pouco de tudo sobre Angola, a cena política, a cena económica, com Albino Paquissi, direto professor de Filosofia do Direito e comentador na Voz da América. Continuamos com Angola. Através do país prossegue o programa de recolha de armas à população civil e de Malães chegam-nos alguns números. O Isaías Soares diz-nos que a Comissão Provincial destruiu nos últimos dias 2.612 armas de fogo. Isaías.
O coordenador da Subcomissão Técnica Provincial de Desarmamento da População Civil, subcomissário Caetano Quitumbo, confirmou que desde 2014 a setembro deste ano foram retiradas da circulação mais de 7 mil armas de fogo nas três fases ao nível dos 14 municípios de Malães. Apesar do elevado número de engenhos militares recolhidos, a situação de segurança pública no território é estável.
Das 3.097 armas que recentemente se encontram a carga da Subcomissão Técnica Provincial, 2.612 armas de diversos calibres estão em estado obsoleto e serão nesta segunda fase destruídas pela referida equipa, enquanto 485 armas de diversos calibres se encontram em estado operacional, acrescido de 3.850 cartuchos diversos, 995 carregadores e 191 canos diversos. Embora a tipicidade dos crimes registrados na província nos permita afirmar a existência de elementos possuidores de armas de fogo adquiridas de forma ilícita, com maior referência aos marginais e caçadores furtivos, quando a situação de segurança pública no geral é estável.
Subcomissário Caetano Quitumbo, da Subcomissão Técnica de Desarmamento da População Civil, ao nível de Malães. Um país sem arma nas mãos de civis é sinônimo de paz e permite o investimento estrangeiro, admitiu o delegado do Ministério do Interior e comandante provincial da Polícia Nacional, comissário António José Bernardo.
O processo de desarmamento da população civil em curso se constitui numa alavanca fundamental para a consolidação da paz e da democracia no nosso país, infundindo confiança junto de investidores nacionais e estrangeiros e aumentando sobremaneira o sentimento de segurança dos cidadãos.
Delegado do Ministério do Interior e comandante provincial da Polícia Nacional de Malães, comissário António Bernardo. Os relatos sobre marginais que utilizam armas de fogo em ofensas corporais, homicídios, ameaças, assaltos, roubos e furtos são divulgados nessa circunscrição por fontes oficiais e particulares. Isaías Soares de Malães para a Voz da América.
Na página esportiva, vamos começar com a qualificação para o Mundial de Futebol de 2018 na Rússia. É já amanhã que há jogos e um deles chama a atenção. É o Argentina-Peru, da zona de qualificação da América do Sul. Passam os quatro primeiros, o quinto vai à repescagem. E neste momento, Peru está em quarto, Argentina em quinto, com o mesmo número de pontos. O Brasil, no topo, já está qualificado. Mas, atenção, entre o segundo e o quinto há apenas 3 pontos de diferença. Em sexto está o Chile, que tem apenas menos um ponto que Peru e Argentina. Portanto, tudo em aberto e amanhã neste jogo Argentina-Peru é um jogo importantíssimo para as duas seleções. Faltam apenas mais 2 jogos, incluindo os de amanhã, e que poderão, portanto, ser muito decisivos. Amanhã há também jogos de qualificação na Europa. Um jogo interessante é aquele entre a Irlanda do Norte e a Alemanha. A Alemanha imbatível no Grupo C. 8 jogos, 8 vitórias. Irlanda do Norte é a grande surpresa. Está em segundo lugar com 19 pontos. Vai à repescagem. No que diz respeito à África, há um jogo, mas só na sexta-feira. Aquele que põe frente a frente Mali e Costa do Marfim é um jogo do Grupo C. Costa do Marfim comanda o grupo com 7 pontos. O Mali está em último com 2, mas Costa do Marfim tem à espreita logo atrás Marrocos com 6 e Gabão com 5. Depois, no sábado, um jogo importantíssimo para Cabo Verde. Recebe o Senegal, Cabo Verde, a ter que ganhar. É um jogo do grupo D, Cabo Verde com 6 pontos, os mesmos que o Burkina Faso. O Senegal tem 5 pontos. Ainda no futebol, uma notícia sobre a importância de se cumprirem os horários. A FIFA rejeitou o recurso do Leicester de Inglaterra para poder inscrever o futebolista português Adriano Silva. Os documentos de inscrição entraram 14 segundos depois do encerramento da janela de transferência a 31 de agosto. É verdade, 14 segundos. Assim, o Leicester só vai poder inscrever o internacional português em janeiro. Não esquecer, portanto, os horários são para se cumprirem, especialmente tendo em conta que o quartel-general da FIFA é na Suíça, que é a terra dos relógios. Voz da América a partir do Washington. Chamo já a atenção para a nossa segunda meia hora. Vamos ter reportagens de diversos palopes. Uma delas que deve interessar a Angola é uma que nos chega de Cabo Verde, onde parece que há problemas que muito que os angolanos conhecem bem, a questão dos hospitais. No banco de urgência do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, há utentes que chegam a aguardar 10 horas para serem tratados. Com a crise do paludismo, a situação tende a piorar. Nós vamos ter uma reportagem do Eugênio Teixeira sobre essa questão na segunda meia hora e vamos ter mais, claro está. Portanto, chamo já a atenção para a segunda meia hora, que estará a cargo do Amâncio Miguel. Mas até o início dessa segunda meia hora, vamos ficar com uma nova canção de Paulo Flores, Amor Impossível.
Tentar acabar comigo. Esse amor traiçoeiro, não vos minto, é verdadeiro. E assim como o primeiro, ele chegou sem aviso. Esse amor é
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América. Na sua emissão em português para a África deste 4 de outubro de 2017, Dia da Paz em Moçambique, são 13h30 aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe e 16h30 em Cabo Verde. Ao microfone, nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está hoje em Las Vegas para visitar as famílias das vítimas do pior massacre da recente história deste país. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, garantiu a sua solidariedade ao presidente Donald Trump e assegurou que nunca pensou em renunciar ao cargo. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, concretamente para a Rádio Nova Paz em Climane e Rádio Encontro em Nampula, em Cabo Verde com a Rádio Comercial, na Guiné-Bissau com a Rádio Pijiguiti e Capital FM na capital Bissau e em São Tomé e Príncipe através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão na internet, estamos no endereço www.voaportugues.com e ainda nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram e também o Snapchat com a referência VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é +1 908 652 4584. Na produção desta emissão, George Dodson e na técnica conosco hoje é Wagner Robert. São 13h32. Convido o João Santarita, que estará mais adiante conosco para a página desportiva, mas para já as notícias.
Obrigada, Márcio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está hoje em Las Vegas para visitar as famílias das vítimas do pior massacre da recente história dos Estados Unidos. Isto ao mesmo tempo que as autoridades continuam a tentar compreender as razões que levaram Stephen Paddock a disparar indiscriminadamente sobre uma multidão que assistia a um concerto musical, matando 58 pessoas e ferindo mais de 500 outras. A polícia encontrou 23 armas de fogo no quarto do hotel de onde foram disparados os tiros e outras 26 armas foram encontradas em duas casas de Paddock. A companheira deste, Mary Lou Danley, regressou entretanto voluntariamente das Filipinas e está a ser interrogada pela Polícia Federal, o FBI. Sabe-se que poucos dias antes do massacre, Paddock transferiu $100 mil para a conta bancária da sua companheira. O presidente Trump disse que durante a sua visita a Las Vegas vai também avistar-se com agentes da polícia que, segundo disse, fizeram um trabalho fantástico num curto espaço de tempo.
O secretário de Estado americano Rex Tillerson garantiu a sua solidariedade ao presidente Donald Trump e assegurou que nunca pensou em renunciar ao cargo. Tillerson fez estas declarações hoje após a divulgação de uma reportagem na NBC News, segundo a qual Tillerson esteve perto de renunciar na sequência de conflitos com Trump no verão. Eu nunca considerei deixar o cargo, assegurou Tillerson no pronunciamento no Departamento de Estado, garantindo que continuará enquanto o presidente achar que possa ser útil para alcançar os objetivos. O presidente Donald Trump acusou a cadeia NBC de ser fake news, notícias falsas, ou seja, dar notícias falsas, como havia dito, e disse que deveria se desculpar à América.
Forças sírias usaram em março passado gás sarin num ataque contra uma localidade da oposição, isto 5 dias antes do ataque mortífero contra Khan Shaykhun, que provocou uma resposta do setor militar dos Estados Unidos. A Organização para a Proibição das Armas Químicas disse que um teste efetuado pelo grupo confirmou a presença de gás sarin durante um ataque a 30 de março, no norte da Síria. Segundo a mesma fonte, 50 pessoas foram feridas durante o ataque, mas ninguém morreu no incidente. O ataque de 4 de abril contra Khan Shaykhun, que matou pelo menos 83 pessoas, era considerado até agora como tendo sido o primeiro uso daquele gás na Síria desde 2013.
O Ministério Público de Ruanda acusou hoje um opositor ao presidente Paul Kagame de incitar a rebelião e proferir acusações falsas depois de a ter impedido de participar na campanha antes das eleições presidenciais de agosto, ganhas por Kagame com 98,8% dos votos. Diane Shima Riguara, uma contabilista de 35 anos, acusou várias vezes Paul Kagame de sufocar a dissidência e de controlar o poder de forma absoluta. A mãe de Riguara, Adeline, e a sua irmã Anne também foram acusadas de incitamento, discriminação e sectarismo, disse o porta-voz do Ministério Público, Faustin Kusi, que não revelou a data de julgamento. As três mulheres estiveram detidas por cerca de 2 semanas antes das eleições de 8 de agosto, impedindo assim de participar no pleito.
Militantes do Estado Islâmico reivindicaram a responsabilidade do ataque contra a localidade somali de Bosaso. O comandante da polícia da região de Bari indicou ao Serviço Somali da Voz da América que uma pessoa foi morta e 2, incluindo um agente da polícia, foram feridos no ataque. Testemunhas referiram que 1 dos 2 elementos que estavam armados com pistolas entraram num café e dispararam contra a polícia. Quando os indivíduos armados tentavam fugir do local, um segundo indivíduo armado disparou contra os clientes, matando um comerciante e ferindo um outro civil.
Moçambique celebra hoje 25 anos do Acordo de Paz de Roma, que marcou o fim da guerra entre as tropas do governo e da RENAMO. A celebração acontece numa altura em que o país não tem uma paz efetiva, isto na sequência das divergências entre os signatários. William Mopote conta o que aconteceu hoje na capital de Moçambique, Maputo.
Pombas brancas e bandeiras partidárias a voar, 25 anos do Acordo Geral de Paz a serem celebrados. Foi assim um dos momentos que marcou a celebração do dia 4 de outubro, data consagrada ao acordo assinado em Roma entre o governo moçambicano e a RENAMO, e que pôs fim a 16 anos de uma guerra civil no país. 25 anos depois, aquilo que era a principal promessa do acordo de Roma, a paz efetiva, continua a maior ansiedade na voz dos cidadãos. Felizardo Coça, Flora Tembi e Ana Maria são as vozes dessa ansiedade.
Porque quando não há paz, não há nada de se fazer.
Se continua assim mesmo, entender os exemplos dos presidentes que estiveram juntos este ano, que continue seja a mesma coisa mesmo.
A mensagem que eu tenho neste momento é de a paz em Moçambique.
Mas não é apenas o cidadão mais comum que assim pede. Do topo da pirâmide social, a ansiedade é a mesma. Armando Guebuza é o antigo presidente de Moçambique.
Esta paz, que é temporária, ou que não parece efetiva, deve tornar-se efetivamente numa paz para sempre.
Nas cerimônias oficiais que marcaram este simbólico dia, o presidente da República, Filipe Nhusi, anunciou que o que todos esperam está cada vez mais próximo.
Já demos passos significativos para uma paz efetiva. Estamos neste momento a definir o roteiro e a trazer, para trazer os conteúdos do diálogo para o conhecimento dos moçambicanos.
Até lá, os moçambicanos vão celebrando da maneira como podem. Afinal, o dia é, acima de tudo, um feriado nacional. De Maputo para a Voz da América, William Maputo.
Obrigado, William. Continuamos a reportar sobre Moçambique. Desta vez para dizer que o Instituto de Patrocínio e Ciência Jurídica e Paz diz que quer lançar uma campanha para desencorajar a prática da justiça pelas próximas mãos na cidade da Beira, onde são frequentes linchamentos de indivíduos acusados pela população de crimes. Tal como informa o Francisco Júnior, a situação torna-se preocupante.
Só este ano, mais de 10 pessoas já foram linchadas na cidade da Beira. Uma preocupação para o IPAJ.
A questão dos linchamentos, como outros problemas que enfermam a sociedade, mesmo os casamentos prematuros, também são preocupantes para nós. Então, nós trabalhamos tendo em conta a especificidade de cada região, de cada província. Por exemplo, tivemos uma conferência agora que tratamos sobre os casamentos prematuros. Sabemos que há muitas raparigas que estão nessa situação de casamentos prematuros. E linchamentos também é uma preocupação para nós como IPAJ, como a instituição que também tem como atribuição zelar por aquilo que são os direitos dos cidadãos. E os cidadãos podem recorrer ao IPAJ em caso de alguma violação do seu direito. O IPAJ está em todos os locais, como os quadras, temos as sedes distritais, temos a sede provincial. Estamos distribuídos em todos os locais. É só uma questão do cidadão se dirigir lá. Aconteceu alguma coisa, dirija-se ao IPAJ. O IPAJ tem técnicos especializados ou conhecem direito e que podem os ajudar em caso de alguma violação do seu direito. Agora, o que nós estamos aqui a dizer é que nós criticamos que os cidadãos façam aquilo que é a justiça pelas suas próprias mãos.
Benedita Luiz Xambuca, chefe do Departamento de Educação Cívica do IPAJ, a falar à Voz da América sobre um projeto que visa sensibilizar as pessoas sobre vários crimes e ilegalidades que preocupam a sociedade moçambicana. Crimes como o tráfico de albinos, o de seres humanos no geral e a violência doméstica e a violência contra os idosos. De Maputo, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
São 13 horas e 40 minutos aqui em Washington. No banco de urgências do Hospital Agostinho Neto, na cidade da Praia, há utentes que aguardam 10 horas para serem tratados. Com a crise de paludismo, a situação tende a piorar. E Eugênio Teixeira, nosso colaborador na cidade da Praia, foi ouvir mais reclamações.
Outros reclamam de esperar mais de 3 horas apenas para fazer a triagem. Apesar do aumento da procura devido aos casos de paludismo, alguns cidadãos abordados pela Voz da América disseram que não é compreensível ficar-se tanto tempo à espera por um atendimento no serviço de urgências. Penso que o banco de urgências e o hospital em geral precisam melhorar o atendimento, porquanto a maneira como as coisas estão a acontecer não dá satisfação aos doentes que procuram os referidos serviços. O diretor clínico do maior hospital do arquipélago reconhece que há dificuldades e que se trata de um problema antigo, mas promete medidas para melhorar o atendimento no banco de urgências. Fernando Almeida avança que a administração está a trabalhar para apresentar novo figurino e metodologias do trabalho no referido serviço, visando dar melhores respostas às demandas.
O banco de urgência vem sendo um problema desde há muito tempo, nomeadamente o tempo de espera. É a nossa prioridade a reorganização do banco de urgência. Estamos num processo, de reformular o funcionamento do banco de urgência. O figurino do banco de urgência vai ser diferente. Portanto, vamos ter um médico, vamos ter dois médicos no SO, vamos ter dois médicos na sala de triagem, portanto, os doentes amarelos, e vamos ter um médico que vai ver os casos que normalmente são identificados como casos verdes. Portanto, dentro da triagem manchesta, há uma definição das prioridades. Os casos titulados de cor verde vão diretamente para o médico. Eu acho que é a única forma da gente desanuviar um bocado essa demanda, essa pressão dentro do banco de urgência.
Cidadãos reclamam da longa espera e o atendimento no banco de urgências, com o diretor clínico do Hospital Agostinho Neto a reconhecer o problema e a prometer medidas para resolver a situação. Eugênio Teixeira, Cidade da Praia.
São 13 horas e 42 minutos de Cabo Verde. Vamos em Angola para falar de algo que tem estado a causar furor naquele país. A companhia petrolífera Sonangol teve mesmo que ir a público emitir um comunicado sobre a questão. Há mesmo quem queira que a questão seja levantada na Assembleia Nacional. Estamos a falar da exoneração de 3 administradores executivos angolanos da empresa e sua nomeação por outros tantos, 2 deles portugueses. Neste caso, a substituição. Isso causou várias e fortes críticas nas redes sociais à contratação de estrangeiros para a empresa, de tal modo que a Sonangol teve que emitir hoje um comunicado rejeitando as acusações, afirmando que 8 mil colaboradores ao serviço e apenas 20 são expatriados. Manuel José.
O sindicalista e professor universitário angolano Manuel Domingos entende que nesta altura já não há razões plausíveis para empresas nacionais como a Sonangol recorrer à mão de obra estrangeira, mesmo em setores especializados.
Sonangol é uma empresa nacional, não é uma multinacional. Acho que devia ter limitações de contratação de pessoal não nacional, sim, de pessoal estrangeiro. Formos a ver questões de especialização, o país terá formado muitos técnicos na área dos petróleos. Há necessidade de valorizar esses técnicos e não optar mais pela oferta estrangeira.
Domingos acredita em acertos de agendas na base destas medidas da petrolífera angolana.
Eu acho que estarão em jogo alguns compromissos, talvez, dos gestores, neste caso da empresa, com o estrangeiro.
Outro sindicalista e defensor de direitos humanos, Tunga Alberto, arrisca em avançar que, em matéria de quadros, a própria Sonangol cuidou de providenciar durante décadas.
Em Angola, já temos uma experiência de formação de quadros, em que a Sonangola mandou estudar muitos quadros, seja no país e fora do país. Não há motivo, nenhuma justificação, porque estarmos a depender mais a uma mão de obra, mesmo que seja técnica, especializada ou não, dos outros países, seja qual for, seja português, americano, brasileiro.
O sindicalista defende a abordagem do assunto Sonangol na nossa Casa das Leis para travarmos essa onda de desvalorização do angolano.
O Parlamento ainda pode proclamar uma sessão especial só para tratar desse problema. Quando que esse país será dos angolanos? O país ainda está mostrando que os angolanos ainda terão 5 anos de sofrimento.
O gestor de empresas e economista Sapalo António considera que o assunto deve ser entendido em 3 prismas diferentes: político, de gestão e técnica.
As medidas que estão a ser tomadas agora é consequência de uma medida política que tem a ver com a nomeação da Isabel dos Santos pelo anterior presidente e, por sinal, seu pai. É ótica política. O lado técnico associado à gestão, em termos de gestão, hoje a Angola tem quadros suficientes, capazes em termos de competência de gestão e de direção para poder gerir a Sonangol.
Partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Há muitas pessoas em Moçambique que disseram que o presidente, afinal, não tem o poder dentro do partido de seriamente combater a corrupção e os interesses económicos desses mais velhos que fazem peso dentro do partido e que, pelo menos durante a última administração de Guibuza, se enriqueceram de maneira bastante impressionante. Sou talvez um pouco pessimista, mas esse tipo de discursos políticos satisfaz uma certa audiência, é o que todo mundo quer ouvir, mas entre isso e depois realmente abrir investigações, tomar medidas sérias, acho que é um grande leque.
Era o antropólogo e investigador suíço John Schubert, que defendeu a sua tese de doutoramento com base no estudo de campo em Angola, esteve em Moçambique a ver como o Ministério dos Recursos Minerais e Energia está a gerir a contratação de empresas que exploram aqueles recursos. Schubert diz, por exemplo, que a Frelimo sempre soube das riquezas naturais de Moçambique, mas preferiu não mexer nelas até saber como geri-las da melhor forma. Na conversa que teremos como destaque na página Agenda Africana, ele fala de um discurso dominante que sustenta que todo o país africano que possui petróleo ou outros tipos de recursos entra pelo caminho do caos e da corrupção. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está hoje em Las Vegas para visitar as famílias das vítimas do pior massacre da recente história dos Estados Unidos. Isto ao mesmo tempo que as autoridades continuam a tentar compreender as razões que levaram Stephen Paddock a disparar indiscriminadamente sobre uma multidão que assistia a um concerto de música country, matando 58 pessoas e ferindo mais de 500 outras. A polícia encontrou 23 armas de fogo no quarto do hotel, de onde foram disparados os tiros, e outras 26 armas foram encontradas em 2 casas de Paddock. A companheira de Paddock, Marilu Denley, regressou entretanto voluntariamente das Filipinas e está a ser interrogada pela Polícia Federal, o FBI. Sabe-se que poucos dias antes do massacre, Paddock transferiu $100 mil para a conta bancária da sua companheira. O presidente Donald Trump disse que durante a sua visita a Las Vegas vai também avistar-se com agentes da polícia que, segundo ele, fizeram um trabalho fantástico num curto espaço de tempo. 13 horas e 49 minutos, emissão vespertina da Voz da América a partir de Washington, e continuamos a falar da política americana. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, garantiu a sua solidariedade ao presidente Donald Trump e assegurou que nunca pensou em renunciar ao cargo. Tillerson fez estas declarações hoje após a divulgação de uma reportagem da NBC News, segundo a qual Tillerson esteve perto de renunciar na sequência de conflitos com Trump no verão. O presidente também reagiu e acusou a cadeia NBC News de produzir notícias falsas. Álvaro Lugero Andrade.
A cadeia televisiva NBC ouviu diversas fontes da administração Trump que, sem se identificar, garantiram que o vice-presidente Mike Pence e outros responsáveis tentaram convencer Tillerson a não renunciar. A notícia avança detalhes de um verão quente na Casa Branca entre Trump e Tillerson, que terão conhecido o ponto alto com a recente declaração do presidente ao afirmar que Tillerson estava a perder tempo ao tentar um diálogo com a Coreia do Norte. Hoje, o secretário de Estado chamou a imprensa para dizer que não vai se demitir. E assegurou que nunca considerou deixar o cargo.
Eu não vou lidar
com essas coisas insignificantes. Quero dizer, isso é o que eu não entendo sobre Washington. Mais uma vez, não sou daqui. Mas de onde venho, não lidamos com esse tipo de coisas insignificantes, que não pretendem fazer nada mais do que dividir pessoas. E não vou fazer parte desse esforço para dividir esta administração, garantiu Tillerson. O secretário de Estado reiterou que, enquanto o presidente achar que pode ser útil para alcançar os objetivos, ele continuará no cargo. Antes, no entanto, o presidente Donald Trump criticou a NBC no Twitter. E cito, NBC News é um fake news, ou seja, 3.000 notícias falsas e ainda mais desonesta do que a CNN. Eles são uma desgraça à boa reportagem. Não é de admirar que as suas audiências de notícias estão a cair, disse Trump. Depois da conferência de imprensa do secretário de Estado, o presidente voltou a acrescentar no Twitter. A reportagem da NBC News acaba de ser totalmente negada pelo secretário Tillerson e o vice-presidente Pence. Trata-se de fake news. Eles deveriam se desculpar à América, concluiu o presidente americano.
Cinquenta agências da Organização das Nações Unidas e outras organizações internacionais apresentaram um plano para acabar com a cólera até o ano 2030. A nova estratégia destina-se a reduzir as mortes por cólera em 90%, agindo nos denominados pontos quentes através de métodos simples e eficazes para impedir a doença de se instalar. Este é o trabalho de Lisa Schlein, nossa colaboradora em Genebra, apresentado por Paulo Oliveira.
A Organização Mundial de Saúde indicou que a cólera mata cerca de 95 mil pessoas e afeta anualmente quase 3 milhões, custando 2 mil milhões de dólares às economias mundiais. A OMS indica esperar que a situação da cólera vai piorar devido ao aumento dos conflitos, à mudança climática e ao crescimento populacional. Presentemente, 47 países encontram-se afetados pela cólera, sendo a doença endémica em 20 nações. O diretor da OMS para as Emergências de Saúde, Peter Salamar, considera que os chamados pontos quentes são relativamente de pequena dimensão, desempenhando, no entanto, um papel desproporcionado no alastramento da doença.
Just to give you a sense of what we're talking about, in sub-Saharan Africa, around 40 to 80 million people live in these cholera hotspots. If we can effectively target our water
and sanitation, para termos uma ideia do que estamos a falar, na África subsaariana, cerca de 40 a 80 milhões de pessoas vivem nestes pontos quentes. Se visarmos a água potável, a sanidade e as intervenções de saúde nessas áreas, teremos uma enorme contribuição no controle da doença. Salama afirmou à Voz da América que o plano para acabar com a cólera já se encontra em curso em algumas das novas crises mundiais.
We've seen, for example, in northern Nigeria, Borno State, the very effective use of our cholera vaccine in a displaced population affected by conflict, and actually with tremendous results in a rapid decline.
Vimos que no estado nigeriano de Borno, o uso eficaz da vacina oral de cólera nas populações deslocadas pelo conflito foi aplicado com tremendo resultado e resultou no rápido declínio de casos de cólera naquela área afetada pelo conflito. Salama considera que este caso constitui um exemplo para uma resposta eficaz de uma nova emergência onde exista risco de cólera. Cita a situação grave de 500 mil de refugiados rohingya que fugiram recentemente para o Bangladesh para escapar à violência na Birmânia. Os profissionais de saúde sustentam que as novas medidas, incluindo as vacinas orais, podem impedir a morte por cólera. Acentuou igualmente que o facto que foi há mais de 150 anos quando os países ricos conseguiram o controle de cólera. Consideram que os países pobres podem acabar com a cólera melhorando a água, a sanidade e a higiene.
13 horas e 55 minutos e agora o João Santa Rita.
Na página desportiva vamos começar com a qualificação para o Mundial de Futebol de 2018 na Rússia. É já amanhã que há jogos e um deles chama a atenção. É o Argentina-Peru da zona de qualificação da América do Sul. Passam os quatro primeiros, o quinto vai à repescagem. E neste momento Peru está em quarto, Argentina em quinto, com o mesmo número de pontos. O Brasil no topo já está qualificado, mas atenção, entre o segundo e o quinto há apenas 3 pontos de diferença. Em sexto está o Chile, que tem apenas menos um ponto que Peru e Argentina. Portanto, tudo em aberto e amanhã neste jogo Argentina-Peru é um jogo importantíssimo para as duas seleções. Faltam apenas mais 2 jogos, incluindo os de amanhã, e que poderão, portanto, ser muito decisivos. Amanhã há também jogos de qualificação na Europa. Um jogo interessante é aquele entre a Irlanda do Norte e a Alemanha. A Alemanha é imbatível no Grupo C. 8 jogos, 8 vitórias. Irlanda do Norte é a grande surpresa. Está em segundo lugar com 19 pontos. Vai à repescagem. No que diz respeito à África, há um jogo, mas só na sexta-feira. Aquele que põe frente a frente Mali e Costa do Marfim é um jogo do Grupo C. Costa do Marfim comanda o grupo com 7 pontos. O Mali está em último com 2, mas Costa do Marfim tem à espreita logo atrás Marrocos com 6 e Gabão com 5. Depois, no sábado, um jogo importantíssimo para Cabo Verde. Recebe o Senegal, Cabo Verde, a ter que ganhar. É um jogo do grupo D, Cabo Verde com 6 pontos, os mesmos que o Burkina Faso. O Senegal tem 5 pontos. Ainda no futebol, uma notícia sobre a importância de se cumprirem os horários. A FIFA rejeitou o recurso do Leicester de Inglaterra para poder inscrever o futebolista português Adriano Silva. Os documentos de inscrição entraram 14 segundos depois do encerramento da janela de transferência a 31 de agosto. É verdade, 14 segundos. Assim, o Leicester só vai poder inscrever o internacional português em janeiro. Não esquecer, portanto, os horários são para se cumprirem, especialmente tendo em conta que o quartel-general da FIFA é na Suíça, que é a terra dos relógios.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E na sexta-feira teremos como convidado nos nossos estúdios, é o telefone em particular, o Albino Paquis, professor de Filosofia e de Direito e também comentador. Angola Fala Só é às sextas-feiras aqui na Voz da América. O resumo dos títulos a esta hora. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está hoje em Las Vegas para visitar as famílias das vítimas do pior massacre da recente história dos Estados Unidos. Isto ao mesmo tempo que as autoridades continuam a tentar compreender as razões que levaram Stephen Paddock a disparar de forma indiscriminada sobre uma multidão que assistia a um espetáculo de música country, matando 58 pessoas e ferindo mais de 500. O secretário de Estado americano, Rex Tillerson, garantiu a sua solidariedade ao presidente Trump e assegurou que nunca pensou em renunciar do cargo. Ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina. O Paulo Oliveira já está aqui nos estúdios para conduzir a terceira e última parte desta emissão, que terá como destaque, entre outros, a página Agenda Africana. Um grande abraço do Amancio Miguel e boa noite.
Emissão da Voz da América em português. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, das curtas para todo o mundo, frequência modulada para São Tomé, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Podem assistir à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhamos igualmente no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1908-652-4584. 14:33 aqui em Washington. Lá fora, céu limpo, temperatura de 25 graus centígrados. Ao microfone, a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua a Doris Dawson, a técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temas do dia, Donald Trump encontra-se em Las Vegas para visitar famílias de massacres. Morto presidente do município de Nampula, Mahmoud Amourane. Quarta-feira, dia 4 de outubro de 2017, estaremos com a agenda africana e a vida na América. Teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Moçambique celebra hoje 25 anos do Acordo de Paz de Roma, que marcou o fim da guerra entre as tropas do governo e da RENAMO. A celebração acontece numa altura em que o país não tem uma paz efetiva, na sequência de divergências entre os signatários. William Mapote conta o que aconteceu hoje na cidade de Maputo.
Pombas brancas e bandeiras partidárias a voar. 25 anos do Acordo Geral de Paz a serem celebrados. Foi assim um dos momentos que marcou a celebração do dia 4 de outubro, data consagrada ao acordo assinado em Roma entre o governo moçambicano e a RENAMO, e que pôs fim a 16 anos de uma guerra civil no país. 25 anos depois, aquilo que era a principal promessa do acordo de Roma, a paz efetiva, continua a maior ansiedade na voz dos cidadãos. Felizardo Coça, Flora Tembi e Ana Maria são as vozes dessa ansiedade.
Porque quando não há paz, não há nada que possa fazer.
Se continua assim mesmo, entender os exemplos dos presidentes que estiveram juntos este ano, que continua seja a mesma coisa mesmo.
A mensagem que eu tenho neste momento é de a paz em Moçambique.
Mas não é apenas o cidadão mais comum que assim pede. Do topo da pirâmide social, a ansiedade é a mesma. Armando Guebuza é o antigo presidente de Moçambique.
Esta paz que é temporária ou que não parece efetiva deve tornar-se efetivamente numa paz para sempre.
Nas cerimônias oficiais que marcaram este simbólico dia, o presidente da República, Filipe Nhusi, anunciou que o que todos esperam está cada vez mais próximo.
Já demos passos significativos para uma paz efetiva. Estamos neste momento a definir o roteiro e a trazer, para trazer os conteúdos do diálogo para o conhecimento dos moçambicanos.
Até lá, os moçambicanos vão celebrando da maneira como podem. Afinal, o dia é, acima de tudo, um feriado nacional. De Maputo para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. E agora vamos para Angola, onde a lei da propriedade pública, em vigor desde 2010, obriga os servidores públicos a declararem os seus bens junto à Procuradoria-Geral da República 30 dias após a sua nomeação. O Venâncio Rodrigues diz que, tendo em conta a lei, as organizações da sociedade civil desafiaram o Presidente da República, João Lourenço, e os membros do Governo a declararem os seus bens conforme exige a lei. Venâncio.
O líder da SOS Habitat, André Augusto, entende que João Lourenço tem de mostrar à sociedade que o seu governo rompeu com o estilo de governação do seu antecessor, José Eduardo dos Santos.
O que estava mal no passado era a mesma falta de transparência do que os nossos governantes têm e como é que querem gerir. A tendência é acabar um dos males que foi já apontado durante várias vezes ao longo da campanha. É a corrupção. A corrupção está envolvida esta coisa da propriedade pública, né? Pessoas se apoderaram daquilo que é o bem público para o benefício pessoal. para haver um maior controle, o barómetro que visa, que ajuda a medir isto, é saber o que as pessoas têm.
O setor no responsável da Associação Maus Livros, Salvador Freire, diz que os angolanos têm de saber que bem João Lourenço e seus auxiliares detêm antes de exercerem os atuais cargos.
Devem ser declarados os rendimentos, declarados aquilo de falso que eles têm, no sentido de poder transmitir a mensagem aos angolanos, a transparência. Começar pelo próprio Presidente da República, porque ninguém está acima da lei, disse ele, e a lei assim diz. Ninguém sabe o que, é que o Presidente da República tem, nesta altura. Quando nós exigimos a transparência, não deve ser feita para os seus subordinados ou para quem quer que seja. Deve ser feita para todos aqueles que falam sobre servidores públicos.
Para o ativista de cabine de Alexandre Quang, o Presidente da República tem de cumprir a promessa de combate à corrupção, declarando os seus bens e exigir que os seus auxiliares o façam dentro dos marcos da lei.
Para que pudesse trazer uma transferência dele, partindo dele próprio, e para que os seus seguidores, que eu recém-nomeado, pudessem também o fazer. Agora, eu sei que as promessas como esta, promessas políticas, são efêmeras, porque só se cobre num ato eleitoral.
Além da probidade pública, pune com pena de demissão o agente público que se recusar a prestar a declaração de bens dentro dos prazos exigidos ou com responsabilidade criminal e política e disciplinar para qualquer declaração falsa. Renato Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Espaço para a Economia com o Álvaro Lugero Andrade.
Vamos então às notícias de economia. Paulo, a balança comercial angolana registrou um saldo positivo superior a 5 mil milhões de dólares no primeiro trimestre de 2017, um crescimento de 111% face ao mesmo período do ano anterior, então afetado pela crise nas exportações petrolíferas. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística, as importações angolanas aumentaram em termos homólogos 7,8%. Contudo, face ao trimestre anterior, até dezembro de 2016, as compras angolanas até diminuíram o equivalente a 2,4%. Ainda em Angola, os medicamentos, bebidas alcoólicas e tabaco vão passar a ter de ostentar um selo fiscal de alta segurança para travar o contrabando, face às consequências para a saúde e na arrecadação de receitas fiscais. Os selos fiscais de alta segurança terão de ser 100% holográficos e devem ser suportados pelos fabricantes, produtores, importadores e distribuidores dos produtos a vender em Angola, determina um decreto do governo. O Banco Mundial concedeu uma doação de 150 milhões de dólares a Moçambique para apoiar a empresa estatal de eletricidade EDM a melhorar a capacidade e eficiência operacional na rede elétrica. Cerca de 117 milhões de dólares terão como destino a recuperação e modernização da rede de infraestruturas elétricas com o intuito de melhorar a qualidade e a fiabilidade da energia. A Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe lançou um concurso público para a prospeção petrolífera dos blocos 10 e 13 da Zona Económica Exclusiva. A decisão de abrir um concurso derivou do interesse manifestado pelo consórcio constituído pela empresa norte-americana Kosmos Energy e pelo grupo britânico BP em efetuar prospeções naqueles dois blocos. O governo cabo-verdiano vai aprovar um plano de emergência de 7,5 milhões de dólares para mitigar os efeitos da seca e do mau ano agrícola. O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, assinalou que as previsões de chuva falharam e Cabo Verde registra este ano um dos piores em termos de seca e uma situação agrícola bastante má. E nas cotações de câmbio na manhã de hoje, um euro era comprado por 1 dólar e 18 cêntimos, uma libra valia 1 dólar e 33 cêntimos e 1 dólar custava 105 kwanzas, 60 meticais, 93 escudos, 13,6 rands sul-africanos.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. 7603-67. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
O convidado de sexta-feira será Albino Paquise, professor de Filosofia de Direito e comentador. Como referimos no início desta emissão da Voz da América, foi morto o presidente do município de Nampula, Mahmoud Amaroun. Aqui ao meu lado está o Amâncio Miguel, que tem em linha alguém de Moçambique.
Obrigado, Paulo. Temos em linha o Ali Alberto, diretor de celebridade no município de Nampula. Ali, boa noite. Confirma-se esta ocorrência da morte do presidente do município?
Confirmo, não sou o diretor, mas sou vereador de celebridade. Confirma-se exatamente.
Confirma-se em que circunstância que aconteceu?
Ele sempre foi teve uma das suas empresas no Sesto Márcia. Lá decorriam algumas obras de reabilitação. Tem sido aqui dele algumas vezes visitar aquelas obras. Então foi lá, passou lá toda tarde. Quando já naquela exponeram praticamente 17 horas lá para dentro, apareceram essas pessoas que nós não chegamos lá, eram em número de 3, atirou contra o presidente, o presidente levou 3 balas, foi socorrido, vocês sabem muito bem que a cidade não pula sempre. Tinha carisma com essa figura. Os populares conseguiram, a tempo e hora, levaram para. O hospital socorreram o presidente, e estava ali também o seu motorista, socorreram para o hospital central local aqui, da cidade de Nampula. Diretamente entrou no hospital de intensivo. Mas pronto, infelizmente, a equipa médica toda estava ali. E não houve como contrariar aquilo que foi o destino de todos. Infelizmente estamos neste país. Disse que hoje era dia da paz, e é este tipo de paz que nós temos aqui em Moçambique, estamos habituados, sinceramente. Então, os sinais exatamente de uma paz dessa natureza é esta.
Muito obrigado, Ali. São as primeiras indicações que temos sobre o assassinato do presidente do município de Nampula, Mahmoud Amaroun, hoje, no dia da paz em Moçambique.
Obrigado.
Estudos em Washington, na Voz da América. Vamos ficar agora com a agenda africana, o Álvaro Lugerda Andrade.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Quarta-feira é dia da Agenda Africana aqui na Voz da América. Eu sou Álvaro Lugero Andrade. Há alguns anos, esta parte, Moçambique vem explorando os seus variados recursos naturais, que, segundo observadores nacionais e internacionais, poderão levar a um crescimento exponencial da economia, com impacto na melhoria de vida da população. Se, na verdade, o país chegou a ter, no início da segunda década deste século, um boom económico, com taxas de crescimento em torno dos 7%, muitos observadores e ativistas dizem que a exploração desses recursos apenas ajudou a criar uma elite económica próxima ao poder, sem qualquer impacto positivo na vida das pessoas, num país ainda considerado um dos mais pobres do mundo. O antropólogo e investigador suíço John Schubert, que defendeu a sua tese de doutoramento com base num estudo de campo em Angola, esteve em Moçambique a ver como o Ministério dos Recursos Minerais e Energia está a gerir a contratação de empresas que exploram esses recursos. Schubert diz que a Frelimo sempre soube das riquezas naturais de Moçambique, mas preferiu não mexer nelas até saber como geri-las da melhor forma. Vem de um discurso dominante que sustenta que todo o país africano que possui petróleo ou outros tipos de recursos entra pelo caminho do caos e da corrupção, e deu como exemplos a Nigéria, a Guiné Equatorial e Angola. Os doadores também quiseram evitar que Moçambique entrasse nesse destino. Eu falei com Jan Schubert sobre as suas investigações e as publicações que irá fazer juntamente com outros estudiosos, tanto de Moçambique como de outros países africanos. Como antropólogo,
Jan Schubert recusa-se a aceitar esse discurso determinista de que países com recursos têm de se enverdar pela corrupção e caos, embora também admita a existência de uma cultura e de factos que trabalham em sentido contrário. Vamos então à conversa.
Vários aspectos lá. Um é que não tem que se confundir correlação com causalidade. Há países onde podemos constatar, podemos dizer, formas de má governação. E se aí esses regimes ainda beneficiam de receitas astronómicas de recursos, é quase claro que essas receitas vão ser mal geridas, mas eu, pelo menos, sou da opinião que não são as receitas, não é o petróleo que faz com que esses países se tornem corruptos, mas é mais já uma história mais longa desses regimes. A outra é depois que tem uma preocupação tanto dos doadores, que também de uma parte da literatura académica com a boa governação dos recursos minerais, e isso é também depois foi um pouco a minha entrada no Mirem em Moçambique, foi para ver como é que os doadores apoiam esses processos de boa governação. De uma perspectiva puramente económica, podemos dizer que não é a má governação que impede os lucros, pelo menos para as empresas petrolíferas. Aí também o exemplo de Angola ou da Guiné Equatorial.
Qual foi o sentimento que conseguiu descortinar entre essa correlação que está a dizer? Até onde vai a cultura, até onde vai a ambição humana e até onde também vai alguma conivência dos parceiros internacionais?
Sim, é isso. Acho que é um conjunto bastante complexo de atores num país como Moçambique, onde há uma vontade declarada de criar uma burguesia nacional ligada à elite política.
Claro.
É claro que existem lá interesses fortes que uma elite nacional possa participar à exploração desses recursos. Moçambique continua a depender para grande parte do orçamento, dos serviços do Estado, também de apoio de doadores externos. E há também, por parte das companhias, das multinacionais, seja de carvão, seja de gás, uma vontade de, pelo menos, dar a impressão que essa exploração de recursos traja benefícios à população mais alargada do que só essa elite. Depois temos atores da sociedade civil, como o CIP, Centro Terra Viva, todas essas associações moçambicanas que também se capacitaram muito ao longo dos últimos anos e que também tentam influenciar esse processo nesse sentido. Então, é um equilíbrio onde o governo, de uma parte, tem que criar condições que sejam atrativas para os investidores. Isso inclui depois isenções, também tudo que se chama de local content, que é emprego, formação de populações locais. Criam-se zonas onde justamente essas empresas podem montar as suas instalações. Mas, de outra parte, uma certa pressão, tanto da sociedade civil que dos doadores, do que esse processo seja, bom, de uma parte transparente, mas de outra parte também que traja benefícios à população. E os funcionários, precisamente do Ministério dos Recursos Minerais e da Energia, estão, podemos dizer, no centro dessas tensões. E como o MIREM até 2008, 2009, podemos dizer, foi um dos ministérios menos dotados, menos importantes, uma espécie de paragem para funcionários que tinham, sei lá,
uma prateleira.
Que já não prestavam.
Não precisavam para nada.
Foram estacionados lá. E então houve uma dinâmica nos últimos anos no sentido de capacitar esses funcionários para lidar com o boom.
Eu ia por aí. Sentiu que o governo já consegue lidar com isso? Os funcionários conseguem de incapacidade? Ou ainda isso passa mais por decisões políticas do que técnicas?
É lá a questão. E é lá onde depois a análise torna-se complicada. E são lá mesmo as perguntas que também me preocupam é que, como eu estive, sobretudo dentro do Ministério e depois também a falar com funcionários, mas também os consultórios estrangeiros, acho que há dentro do Ministério, não só dos recursos minerais, mas há uma vontade de uma nova geração, sobretudo de funcionários que foram formados no estrangeiro, de realmente, quer dizer, um sentido de missão, uma visão de querer desenvolver o país, sobretudo com os mais novos dos funcionários também, uma vontade de talvez ultrapassar a partidarização da função pública. Se há uma vontade de fazer respeitar algumas regras, normas internacionais, podemos dizer, de segurança, de respeito do meio ambiente, conseguem até um certo ponto, mas nem menos, como é um sistema político bastante hierárquico, vontades políticas superiores que passam acima disso. Uhum. Mesmo uma entidade da função pública, que é a Autoridade Tributária de Moçambique, que se profissionalizou muito nos últimos anos, que tem uma boa reputação de justamente não serem corruptos, de serem muito eficientes, e que também funciona bem porque uma parte das receitas é diretamente reservada para o funcionamento da própria ATM. Mesmo eles, porque se sabe, não sabiam, por exemplo, dessa dívida secreta.
José Nunes disse na abertura do Congresso da Frelimo que a corrupção é o principal problema que Moçambique tem que enfrentar. Portanto, está claro de que há corrupção, particularmente na questão da gestão dos recursos. O que viu lá, que temores tem de que isso seja mais do que uma realidade e que seja difícil de combater?
A ideia é boa, mas... É um caso que se pode fazer também comparar com Angola, onde agora o novo presidente Lourenço também já fez campanha sob o lema de combate à corrupção. O discurso inaugural também foi: temos que combater a corrupção. Mas, na verdade, tanto ele como o Nunes só chegaram a essa posição graças ao apoio de pessoas influentes dentro do partido. No caso de Angola, bom, é claro, é o ex-presidente. No caso de Moçambique é talvez um pouco mais complicado, mas há muitas pessoas em Moçambique que disseram que o presidente, afinal, não tem o poder dentro do partido de seriamente combater a corrupção e os interesses económicos desses mais velhos que fazem o peso dentro do partido e que, pelo menos durante a última administração de Guibuza, se enriqueceram de maneira bastante impressionante. Sou talvez um pouco pessimista, mas esse tipo de discursos políticos satisfaz uma certa audiência. É o que todo mundo quer ouvir, mas entre isso e depois realmente abrir investigações, tomar medidas sérias, acho que é um grande leque.
Uma última questão. Já deve estar a concluir, já começa a publicar alguns artigos. Que conclusões tira ou vai tirando já dessa sua investigação?
Bom, um dos projetos que estamos a prosseguir agora é a publicação de uma coletânea de artigos que tratam não só de Moçambique, onde temos, por acaso não sou eu que vou escrever, mas um investigador moçambicano, o Padilho Salimo, que fez pesquisa no norte, lá com as populações onde os projetos de LNG vão ser implantados, mas também contributores sul-africanos do Tchad, Camarões, um estudo de caso sobre a Zâmbia, onde tentamos ver essa questão do peso dos recursos minerais para as economias nacionais e para as transformações dos Estados africanos de uma maneira talvez um pouco menos normativa do que aquela da Good Governance, Natural Resources ou do Resource Curse. Então é ver como é que, nas condições de inserção numa economia global, nos mercados globais, através desses recursos minerais e também as expectativas que esses recursos geram, as pressões, como já disse também em Moçambique, de, por exemplo, modernizar a função pública ou de melhorar os serviços para a população, como é que então as ideias e as práticas dos Estados estão a mudar? E isso de maneira... Tentamos deixar as perspectivas abertas e simplesmente ver o que é que se passa, em vez de aderir a uma ideia, podemos dizer, normativa do que é um Estado.
Era o antropólogo e investigador suíço Jan Schubert a falar sobre investigações feitas por ele em Moçambique, junto do Ministério dos Recursos Minerais e de Energia, sobre a gestão dos contratos de exploração dos recursos no país. Termina assim mais uma edição da Agenda Africana, aqui da Voz da América. Eu sou Álvaro Lúcio Andrade. Até a próxima quarta-feira.
Relação de notícias desta quarta-feira, dia 4 de outubro. O presidente dos Estados Unidos, Trump, encontra-se em Las Vegas para visitar famílias das vítimas do pior massacre da recente história dos Estados Unidos. O secretário de Estado norte-americano Rex Tillerson garantiu a solidariedade dada ao presidente Donald Trump e assegurou que nunca pensou em renunciar ao cargo. O Ministério Público do Ruanda acusou um opositor ao presidente Paul Kagame de incitar à rebelião e proferir acusações falsas depois de ter impedido de participar na campanha antes das eleições presidenciais de agosto próximo. Secção editorial, refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump afirmou a um grupo de dirigentes africanos durante a visita a Nova Iorque: disse-lhes que esperamos alargar as nossas parcerias com países que estão comprometidos na autossuficiência e no fomento de oportunidades para a criação de postos de trabalho tanto em África como nos Estados Unidos. A África possui um enorme potencial e representa uma variedade de mercados, com efeito, ambas das economias de mais rápido crescimento encontram-se em África. O presidente Trump destacou que aumentando o comércio e o investimento americano em indústrias diversas, incluindo agricultura, energia, transportes, saúde, viagens e turismo, vão transformar a vida através do continente. A Corporação do Desafio do Milênio, administrada pelo Departamento de Estado, encara já um investimento no valor de milhões de dólares na Costa do Marfim, que efetua já grandes reformas económicas. Esperamos que empresas africanas, como a Sasol, possam fazer investimentos nos Estados Unidos, referiu o presidente Trump. A Sasol está a construir na Louisiana uma instalação de petroquímica no valor de 9 bilhões de dólares, que vai criar muitos novos postos de trabalho naquele estado. Os Estados Unidos vão continuar a sua parceria com nações africanas em iniciativas de saúde. No que diz respeito à resolução de conflitos em África, os Estados Unidos são comprometidos em parcerias com nações e organizações, como a União Africana, para acabar com a violência, o contra-terrorismo e responder a crises humanitárias. Grupos terroristas como a ISIS, a Al-Shabaab, o Boko Haram e a Al-Qaeda continuam a ameaçar muitos países africanos. Os Estados Unidos têm orgulho em trabalhar com essas nações para erradicar os locais seguros, cortar as finanças e desacreditar as suas ideologias depravadas, afirmou o presidente Trump. Os Estados Unidos acompanham a violência no Sudão do Sul e na República Democrática do Congo, onde milhões de vidas estão em risco. Resultados reais a contar esta catástrofe, afirmou o presidente Trump, a um processo de paz liderado pela África. Para isso, a embaixadora dos Estados Unidos junto às Nações Unidas, Nikki Haley, vai deslocar-se do continente para debater formas para a resolução do conflito e a sua prevenção. Os Estados Unidos, e digo o presidente Trump, acreditam que nações livres, independentes e democráticas são a melhor forma para a felicidade humana e o êxito, incluindo em África. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. 4 de outubro de 2017, a emissão da Voz da América em português, desta quarta-feira, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa, votos sinceros de boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.